Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar. Aqui é Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto, aqui na sua rádio, onde você escuta diferente. Aqui hoje, meus amigos, temos a visita do nosso super professor Lucas. Ele é uma pessoa muito querida. Ele é uma pessoa que tem um significado muito grande para a gerontologia, porque ele é o primeiro professor pós-graduado a lecionar numa universidade federal no Brasil. Então, é um dado significativo, porque a gerontologia é uma ciência nova, é bastante recente. E o Lucas, ele tem essa qualificação especial, além de ser uma pessoa muito bacana. Lucas, seja bem-vindo aqui ao Papo de Geronto.
Muito obrigado. É um prazer poder aceitar esse convite. É sempre muito bom poder falar sobre a gerontologia em qualquer espaço, né, que a gente vai.
Legal. Ô Lucas, a gente sabe, isso é fato notório, né, que as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, as pessoas estão envelhecendo, né? O fato das pessoas envelhecerem trazem algumas consequências para a sociedade, né? Fala um pouquinho para a gente desse processo, o que a sociedade está oferecendo para essas pessoas que estão envelhecendo, quais são os desafios do envelhecimento brasileiro e mundial, né? Fala um pouquinho para a gente.
A gente tem talvez um desafio muito grande pela frente, porque de fato a população está envelhecendo e uma particularidade do envelhecimento populacional no Brasil é que esse envelhecimento aconteceu de uma maneira muito rápida. Então, países já desenvolvidos, por exemplo, demoraram cerca de 100 anos, 130 anos para ter essa população envelhecida. Aqui no Brasil, esse boom começou depois da década de 80. Então, a gente já começou a observar esse processo de transição demográfica, né, no qual a gente observa um menor número de nascimentos. E essa população que já era nascida, que era criança lá atrás, está envelhecendo, né? Então, nós seguimos aqui no Brasil uma tendência mundial que é de inversão da pirâmide etária, na qual nós vamos ter mais idosos na população do que crianças de zero a... jovens, né? De 0 a 15 anos. E isso, com certeza, vai trazer grandes desafios para a nossa sociedade, no que se refere aos direitos, né, a efetivação dos direitos para os idosos, a algumas políticas públicas que foquem atenção para essa população idosa, mas a gente também não pode esquecer da população que envelhece, né? Acho que isso é muito interessante pensar no processo do envelhecimento em si. A gente precisa conquistar direitos para os idosos, a gente precisa efetivar essas ações para proteção do idoso, né? Como já diz na nossa Constituição Federal. Mas é interessante a gente pensar em um país que também envelhece. Então, eu, você, nós estamos caminhando para esse processo, né?
Eu já estou bem na sua frente.
Então, a gente tem que estar preparado, de fato.
Então, Lucas, dentro dessas conquistas que você falou das políticas públicas, você destaca o Estatuto do Idoso,
Eu destaco isso.
O Estatuto do Idoso, ele foi fruto de uma luta social. Como foi conquistado esse direito pelos idosos?
Com certeza. Na verdade, começou a se pensar sobre direitos para os idosos por uma pressão da ONU. Né? Então, em 1994, teve a Política Nacional do Idoso. Então, essa política tentou propor algum olhar para o direito dos idosos, mas ela não foi, de fato, efetiva. Então, em 2003, teve a proposta do Estatuto do Idoso como uma tentativa de condensar, né, nesse marco jurídico, esse marco legal, alguns direitos dos idosos. E eu acho que a partir desse momento, a partir de 2003, então, começou a se olhar com um foco um pouco mais atento para essa questão dos direitos dos idosos. Porque agora existe... antes nós já tínhamos na Constituição, por exemplo, né? O artigo 230 da Constituição fala dos direitos dos idosos, da obrigação do Estado, da sociedade, das famílias, né, em zelar pelo idoso. Mas, aparentemente, não foi suficiente. Então, aí, em 2003, com o Estatuto, a gente tenta, de fato, efetivar esses direitos.
O Estatuto do Idoso seria, então, uma condensação de várias leis dentro de uma lei única, né? De proteção. Agora, Lucas, E a gerontologia, Lucas? Fala um pouquinho, como é que a gerontologia surgiu dentro desse processo e como ela pode contribuir para que o envelhecimento ele seja com qualidade, as pessoas tenham dignidade e possam ter um amparo, né, tão necessário no processo, visto que o envelhecimento traz necessidades, né? Como a gerontologia pode contribuir?
É interessante porque na área das ciências, né, as situações vão surgindo conforme a sociedade precisa de uma atenção um pouco maior. Então, até o século 17, 18, por exemplo, não havia necessidade de se pensar em idosos, porque não era comum, né?
As pessoas morriam antes,
né, Lucas?
As pessoas
morriam antes, exatamente. Então, a partir do século 19, no começo do século 19, na verdade, Metchnikoff já falava, né, que a ciência que estuda o processo do envelhecimento seria de grande valor para as próximas décadas e para o próximo século. Então, nesse contexto surge a gerontologia, né, como uma ciência que estuda o processo do envelhecimento, sendo essencialmente interdisciplinar, ou seja, necessita de uma visão de vários profissionais para que essa visão integrada consiga olhar para a situação, para o contexto do idoso, né? E recentemente no Brasil, nós temos alguns cursos de bacharelado em gerontologia, né? Esses cursos formam bacharéis, são profissionais que estudaram em uma graduação, em curso de graduação formal por 4 anos e recebem o título de gerontólogos, né? Bacharel em gerontologia ou gerontólogo. Na USP, o curso iniciou em 2005 e aqui na UFSCar o curso iniciou em 2009. Então, a UFSCar ela é a primeira universidade federal do Brasil a ter um curso de graduação em gerontologia e a primeira universidade do Brasil a ter um departamento de gerontologia.
Importante,
nós somos,
hein?
O primeiro.
Bacana. É. E, Lucas, nesse contexto de interdisciplinaridade, né? Como se dá a atuação do gerontólogo?
Ai, essa é uma pergunta ótima. A gente tem uma discussão bastante grande, né, acalorada, sobre a atuação do gerontólogo, porque é uma profissão de fato nova, né? Aqui no Brasil, como eu disse, em 2005 começou a pensar em uma graduação para gerontologia. Então, antes, o que nós tínhamos eram especialistas em gerontologia, que eram profissionais na sua área de atuação. Então, por exemplo, um colega fisioterapeuta, um colega enfermeiro, que eram especialistas em gerontologia e, para isso, atuavam dentro das suas habilidades e competências com a população idosa, né? Recentemente, então, surge o gerontólogo com essa possibilidade de inserção em uma equipe multiprofissional para agregar com conhecimento e compartilhar do conhecimento dos colegas, né? Para que seja efetivada a proposta de atenção, de atendimento, né, integral à pessoa idosa e integrado, né? Então, não basta que vários profissionais olhem para esse idoso, a gente tem que conversar, a gente tem que encontrar essas informações.
O gerontólogo seria a pessoa que faria essa interface entre as várias disciplinas que são necessárias para que se contemple o envelhecimento?
Existe a possibilidade de o gerontólogo ser um facilitador na comunicação entre uma equipe, uhum, né? Então, a gente tem acesso a alguns termos, alguns conhecimentos das diversas áreas dos nossos colegas profissionais da saúde, não porque nós vamos atuar como eles, não. Mas para que a gente consiga entender a atuação deles e aí sim integrar a equipe no sentido de fortalecer e facilitar a comunicação. Mas para que a gente também consiga fazer a gestão do caso, né? Gerontólogo essencialmente atua com gestão de caso. E isso pode atuar numa esfera micro, que seria a gestão do caso do próprio idoso, até uma esfera macro, que seria a construção de políticas públicas, né?
Ah, legal.
Então, para que isso possa acontecer, conhecer as diversas atuações dos outros colegas da área da saúde facilita a articulação de uma rede de cuidado para aquele caso, por exemplo, do idoso que a gente está. Tá
Ou
bem.
Seja, o Lucas, o gerontólogo não está no mercado, não vai entrar no mercado para ocupar o espaço de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, de um terapeuta ocupacional, né?
Não, de maneira nenhuma. Como eu disse, a nossa intenção não é ocupar esse espaço que já está muito bem definido, né, com os outros colegas. A gente gostaria de acrescentar com essa visão generalista que nós temos sobre o envelhecimento e contribuir com as diversas equipes. Em hipótese alguma, a gente tem a intenção e nós não podemos. Inclusive, né, nós temos um código de ética, nós temos algumas diretrizes de atuação profissional que elas não entram que elas não interferem na atuação e também não vão agir, nós não vamos agir de maneira a reproduzir o que outros colegas têm de habilidade e competência.
Agora, Lucas, você é o primeiro professor pós-graduado, que é formado gerontólogo pós-graduado, que é professor numa universidade federal. Qual a importância da formação de gerontólogos como professores de universidades públicas e privadas para que a profissão do gerontólogo tenha uma identidade própria, ela não seja influenciada por uma linha diferente daquela que, de repente, o maior número de profissionais, professores, gerontólogos pode dar para a profissão, né?
É um prazer muito grande poder fazer parte dessa história, desse número. Eu, na verdade, não tinha essa informação e gostei, achei legal. Fico muito honrado, né? Na verdade, eu acho que é um processo que nós estamos caminhando, né? Os gerontólogos são formados recentemente, estão na pós-graduação, muitos ainda estão, eu também estou, né? Eu faço meu doutorado. Então, eu acredito que em um futuro próximo, conforme os colegas vão, os gerontólogos vão se formando, vão entrando na pós-graduação, a gente vai ter oportunidade de ocupar esses espaços, né, na docência universitária. E eu acho isso importantíssimo. Mas talvez não só no departamento de gerontologia. Em outros departamentos das áreas das humanas, das ciências humanas, das ciências da saúde, que lidam com pessoas que envelhecem e que lidam com idosos.
Você não acha que até na parte das ciências exatas poderia atuar, por exemplo, na arquitetura, conceber espaços adequados, né?
Com certeza. Na verdade, a gerontologia, ela é aberta para qualquer, absolutamente qualquer campo de estudo. Então, por exemplo, se você quer falar de gerontologia em estatística, faz sentido, porque você conduz pesquisas e vai precisar da estatística. Se você quer falar de gerontologia na arquitetura, por exemplo, faz todo sentido, para trabalhar com adaptações, com efetivação de leis, diretrizes, normas técnicas, né, já muito bem estabelecidas para acessibilidade, por exemplo.
Então, Lucas, essa é a próxima questão que eu queria abordar com você, que a gente acabou entrando nela, né? Onde e como um profissional gerontólogo pode atuar profissionalmente, né? Eu vejo, assim, pelo que você disse, que o campo é muito amplo, né?
O campo é muito amplo. Nós tivemos a feliz notícia, né, em 2015, de que o Ministério do Trabalho reconheceu a gerontologia como uma ocupação. Então, isso é muito importante, é uma conquista muito grande lá em 2015. E o gerontólogo, ele pode atuar em diferentes cenários, desde que envolva, né, de que se trabalhe com o processo de envelhecimento daquela população ou com a população idosa, né? Então, qualquer área que você me falar agora, a gente consegue fazer uma interface com a área da gerontologia.
Pode encaixar um gerontólogo no processo.
Por exemplo, a gente pode pensar em moda. Poxa, mas o que tem a ver a gerontologia com moda? Bom, eu posso fazer uma análise de mercado e identificar que a população está envelhecendo. Com isso, meu mercado consumidor potencial é dessa população que envelhece. O gerontólogo pode estar ali para tentar identificar quais são as necessidades, quais são as demandas, o que, que a população se identifica e como projetar isso para atingir esse público.
Bacana.
Então, essa poderia ser uma atuação. Num campo da moda, que a gente geralmente não ouve falar.
É,
né?
Verdade.
Da atuação da gerontologia. A gente pode atuar no setor privado, por exemplo, ou público, com programas de preparação para aposentadoria, com um olhar mais focado naquele colaborador que está envelhecendo dentro da empresa e que chega um determinado momento vai se aposentar, né? A gente sabe, a gente estuda isso, que o processo de aposentadoria, ele pode estar associado com algumas emoções adversas para aquela pessoa que não tem um preparo adequado, né? E antigamente as pessoas se aposentavam e ficavam alguns anos parados. Hoje em dia, a pessoa que pode se aposentar com 60, ela tem uma expectativa de vida de chegar pouco mais de 75, 76 anos, mas na prática aqui, especialmente na nossa região, as pessoas vivem até 80, 90 anos. Como é que as pessoas vão viver essa fase, né? Elas vão ficar sentadas assistindo TV? O que elas podem fazer? O gerontólogo também pode contribuir nesse sentido. Em todas as outras instituições, outras organizações que prestem atendimento à população idosa. Então, por exemplo, as ILPIs, né? As instituições de longa permanência para idosos, centros dia. Então, são espaços que o gerontólogo pode atuar na gestão do local ou atuar com o próprio idoso, fazendo as avaliações gerontológicas, pensando em casos que de repente precisem de uma atenção um pouco mais direcionada.
E Lucas, a gente vê que o contexto familiar está mudando, né? As pessoas estão vivendo mais sozinhas, né? Às vezes casais que ficam idosos, né? E a gente sabe que os filhos, né, saem do ninho e às vezes não voltam mais, né? Nem para ajudar os pais que ficam idosos. E a formação de cuidadores, qual é o papel que o gerontólogo tem nessa questão que é tão importante, porque a gente sabe que vai faltar cuidador no futuro, né, Lucas?
Vai. Esses dias eu vi uma notícia de que a procura na região, tá? Isso não é no Brasil, é na região, por cuidadores aumentou em 500% nos últimos 10 anos. Isso é muita coisa, né? Isso é um número gritante. O gerontólogo, por ter essa visão integrada do processo de envelhecimento, também é um profissional com habilidades e competências para pensar na capacitação de recursos humanos, inclusive em cuidador de idosos, né? Felizmente, a profissão de cuidador de idosos foi regulamentada recentemente. Isso é uma conquista muito importante, porque agora com essa regulamentação a gente consegue estipular diretrizes curriculares que vão ser comuns em todos os cursos de cuidadores, né? Então agora a pessoa precisa de um curso de capacitação para ser cuidador formal, a pessoa tem alguns pré-requisitos para se enquadrar nessa categoria profissional, o que é muito importante. E o gerontólogo, ele tem um potencial de atuação nesse nicho de mercado imenso. Então a gente consegue propor cursos, a gente consegue coordenar cursos, a gente consegue ministrar aulas em cursos, obviamente em parceria com outros colegas, né? Porque sempre o compartilhamento das experiências é muito importante. Então eu tenho uma experiência de um curso de cuidador, né, de nossa autoria, que tem uma integração muito interessante, né? Nesse curso, o método foi proposto por gerontólogos, os professores são gerontólogos, mas existe a participação esporádica de psicólogos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, de terapeuta ocupacional, de médico, para que consiga passar para o cuidador essa visão de atuação dos outros profissionais também e de temas específicos, como, por exemplo, o bombeiro, quando ministra a aula de primeiros socorros, né? Então, isso faz toda a diferença. Eu acho que é importante, até nesse momento, a gente pensar em interdisciplinaridade e em equipe multiprofissional.
E hoje, Lucas, quem exerce mais o cuidado do idoso? O cuidador formal ou o cuidador informal?
Depende da área, o recorte social que nós estamos falando.
Em lugares de mais vulnerabilidade social?
Vulnerabilidade social, nós observamos cuidadores familiares. Que geralmente são mulheres, com uma média de idade entre 40 e 50 anos, que prestam esse cuidado sem uma capacitação, né?
E essas mulheres têm algum preparo, Lucas?
Isso, não, muitas vezes elas não têm essa capacitação, esse preparo, elas deixam o mercado de trabalho, né? Porque o papel do cuidar esteve associado e às vezes ainda se encontra associado à figura feminina. Então a mulher, a filha, a esposa, ela deixa de ter a sua vida em sociedade para voltar a atenção para o cuidado do pai, da mãe, que está em situação.
Isso tem um impacto econômico e social
muito grande.
Né? Lucas, como a nossa conversa é muito legal e a gente tem um tema muito importante para falar, que é a regulamentação da profissão do gerontólogo, a gente vai tratar isso no nosso próximo programa.
Combinado.
E a gente agradece aqui o ouvinte e até o próximo programa com o Lucas falando da regulamentação da profissão do gerontólogo. Obrigado.
Tá certo. Muito obrigado.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar, estamos dando início ao nosso terceiro programa de educação em saúde, tratando do pé diabético. Hoje, no nosso terceiro episódio, vamos falar sobre como fazer o cuidado em si, em pessoas com diabetes mellitus. Então, a pergunta que a gente faz aqui para as nossas convidadas, a Maria do Socorro e a professora Vânia, no caso aqui, a Maria que vai responder. Maria, como eu faço esse cuidado é diário?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Luiz, muito obrigado pela oportunidade. Quando se tem diabetes, é muito importante o cuidado dos pés. Portanto, examinar os pés todos os dias, verificando se não tem cortes, rachaduras, inchaços, tanto nos pés, nas pernas, bolhas, calos. É importante o uso do espelho para ver a planta de seus pés. Se você não puder levantá-los Ou, não se esqueça, peça ajuda para isso também. Verificar a cor de suas pernas e pés, caso haja inchaço, calor ou vermelhidão, algum tipo de lesão. Se tem dor, procure sempre a equipe de saúde ou o seu médico assistente. A importância de lavar os pés com sabão neutro e água morna, utilizando uma escova bem macia, onde você pode escovar as unhas com muito cuidado. Secando bem os pés, especialmente entre os dedos. A umidade que fica entre os dedos, ela pode levar a uma proliferação de fungos e gerar fissuras. E não esquecendo que fissuras são pré-úlceras. E no pé diabético isso não é muito interessante. Não corte calos, as calosidades, cutículas. Evitar o uso de calicida para tratar calos e verrugas. Esses produtos, eles podem se tornar perigosos para que principalmente as pessoas com diabetes. Podem lesar a pele gravemente, causar infecções. Portanto, é importante procurar pessoas profissionais adequados. Eu indico sempre a ajuda do podólogo para esse cuidado. As unhas devem ser cortadas sempre em linhas retas e eu indico sempre que, se a pessoa fizer o cuidado sozinho, lixar cuidadosamente. Se tiver dificuldade, como eu já falei anteriormente, procurar o podólogo para que isso seja feito de maneira correta. Esse profissional, ele vai poder auxiliar muito no cuidado com os pés. A aplicação de uma loção hidratante para a pele todos os dias nos seus calcanhares, na planta e dorso dos pés, menos entre os dedos. Isso é uma importante lembrança. Limpar o excesso dessa loção para não escorregar sempre e não esquecer de usar este creme antes de deitar.
E com relação às meias e calçados, existe algum cuidado especial?
Muita atenção para esse cuidado. Antes de calçar as meias e os sapatos, é importante verificar se não tem nada dentro deles que possa eventualmente pressionar e machucar os pés. A troca da meia deve ser todos os dias. Use de preferência sem costuras, de cores claras. Importante que o elástico das meias não aperte a região do tornozelo, porque vai dificultar a circulação. Os sapatos, eles devem ser fechados, de couro bem macio, sem costura e de preferência do tamanho adequado para o cuidado dos pés e que sejam de saltos baixos. Procuro sempre comprá-los no final da tarde, porque costuma inchar ligeiramente no final do dia. Evitar andar descalço, mesmo que seja dentro de casa, e não esquecer de usar um protetor solar. É importante também, Luiz, outros cuidados que incluem, né, nesse cuidado do pé diabético. É muito importante uma automassagem nos pés, alongar, elevar os pés sempre que estiver sentado. Isso relaxa e melhora a circulação. Não aplicar nos pés bolsa de água quente, usar cobertores elétricos, porque pode queimar os pés sem a pessoa perceber. Não tomar banhos muito quentes, porque resseca a pele, pode causar coceiras e o ato de coçar pode gerar lesões. E algo importante que é indicado para o paciente diabético é que evitar também o uso do cigarro, porque o ato de fumar reduz o fluxo do sangue e a grande totalidade de amputados são diabéticos fumantes que não se cuidam.
E, gente, fazer exercício físico faz bem para quem tem diabetes?
Ah, excelente pergunta, Luiz. Ajuda e controla a glicemia e a pressão arterial. Também ajuda na função respiratória, cardiológica e demais funções orgânicas. Então, caminhadas, dançar, nadar, pedalar são boas formas para exercitar-se. Isso. Lembrando que também introduzir esses exercícios diários também é importante, mas sempre sobre a orientação de um profissional qualificado e a indicação do uso de um calçado adequado para a prática do esporte também é um elemento bastante relevante.
Gente, tudo isso que a gente falou deve ser feito junto com o médico, né? As pessoas não devem esquecer de visitar o médico, né, Maria?
Sim, é muito importante, né? É perfeita essa pergunta, porque a visita ao médico, ela deve ser feita sempre. É o momento que o profissional, ele vai examinar os pés do paciente com diabetes, vai testar a mobilidade, a sensibilidade dos pés, como também vai aproveitar para solicitar os exames, né, que são adequados, principalmente para verificar a glicemia.
E você tem alguma dúvida, ligue para ou manda um WhatsApp para 011-98343-2526, que a Maria do Socorro, que é a responsável pelo projeto, vai responder as suas dúvidas. Valeu, obrigado. Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto. A gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.